Moses Part 6 Leis e modelos do tabernáculo. Agora estamos em uma parte do Êxodo, onde Deus dá leis diferentes a Israel. Começamos nesta lição com a lei de Deus sobre a fabricação de um altar para fazer sacrifícios a Deus. Êxodo 20, versículos 22 a 26, lemos o seguinte. Então o Senhor disse a Moisés, diga aos filhos de Israel, você viu que eu conversei com você desde o céu. Você não fará nada que se compare a mim. Deuses de prata ou deuses de ouro não farão por um altar de terra você fará para mim, e você sacrificará sobre ele seus holocaustos e suas ofertas pacíficas, suas ovelhas e seus bois. Em todo lugar em que eu declarar meu nome, virei a você e abençoarei você. E se você me fizer um altar de pedra, não edificará de pedra talhada. Pois, se você usar a sua ferramenta, a profanará, nem subirá degraus até o meu altar, para que a sua nudez pode não ser exposto. As pedras usadas para construir um altar de pedras tinham que ser naturais e não podiam ser trocadas com nenhuma ferramenta. Veja bem, um altar foi usado para fazer sacrifícios ao nosso Senhor por nossos pecados ou ação de graças. Havia ofertas queimadas de cordeiros ou gado, etc., por pecados, ofertas de grãos em ação de graças, pela colheita, ofertas de transgressão, ofertas de paz e ofertas de pecado. Mas, embora Israel tenha leis estritas a obedecer ao fazer ofertas, ainda assim elas tiveram que perceber que o que Deus quer mais do que qualquer outra coisa é a oferta de um espírito contrito e humilde. O Senhor queria seus corações, sua gratidão, sua adoração, seu amor e sua obediência. E é isso que nosso Pai Celestial também espera receber de nós. Eu tenho que pensar agora em algumas palavras que o profeta Miqueias falou no capítulo 6, versículos 6 a 8. Com o que virei diante do Senhor e me inclino diante de Deus Altíssimo? Irei diante dele com holocaustos, com pêssegos de um ano de idade. O Senhor ficará satisfeito com milhares de carneiros, 10 mil rios de petróleo. Darei meu filho primogênito por minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Ele te mostrou, homem, o que é bom, o que o Senhor exige de você, a não ser fazer com justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com seu Deus. Perguntas para discussão. 1. Podemos agradar a Deus fazendo um altar para Ele que seja bonito? Dois. Ou será que Deus não quer que sejamos distraídos de nossos pecados, fazendo seu altar parecer bonito enquanto é usado para expiar nossos pecados feios? 3. Com que tipo de sacrifício podemos melhor agradar a Deus? 4. Memorize esta escritura de Miqueias e seu endereço na palavra de Deus. Aqui está uma lei sobre servos. Se você comprar um servo hebreu, ele lhe servirá 6 anos. E no 7º, ele deve sair de graça e não pague nada. Seguimos muitos detalhes que Paulo aqui, mas você pode encontrá-lo em Êxodo 21, versículo 1. Depois, existem leis relativas à violência. Aquele que ferir um homem para que ele morra, certamente será morto. No entanto, se ele não espera, mas Deus o entregou em suas mãos, então eu designarei para você um lugar onde ele possa fugir. Mas se um homem age com premeditação contra o seu próximo para matá-lo por traição, você o trairá, o tirará do meu altar para que ele morra. Seu pai ou sua mãe certamente serão mortos. Aquele que sequestra um homem e o vende, ou se ele for encontrado em sua mão, certamente será morto. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, certamente será morto. Para mais detalhes, leia Êxodo 21, versículos 12. E há leis de controle de animais, começando no versículo 28. Se um boi matar um homem ou uma mulher, certamente o boi será apedrejado e sua carne não será comida. Mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi tender a empurrar com seus chifres tempos passados e foi divulgado ao seu dono e ele não o mantiver confinado, de modo que matou um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado e seu dono também será morto. Para mais informações sobre esse assunto, vá para o versículo 28. Existem leis para a responsabilidade pela propriedade das pessoas, começando no capítulo 22, versículo 1. Se um homem rouba um boi ou uma ovelha e o mata ou o vende, ele restaurará 5 bois por um boi e 4 ovelhas por uma ovelha. Se o ladrão for encontrado arrombando e for atingido para morrer, não haverá culpa por seu derramamento de sangue. Se isso acontecer durante o dia, haverá culpa por seu derramamento de sangue. Eu pulo aqui uma parte. Se um homem solta seu animal e faz com que um campo ou vinha seja pastado e ele se alimenta no campo de outro homem, ele fará restituição do melhor de seu próprio campo e do melhor de sua própria vinha. Agora, saltamos para o capítulo 22, versículo 6. E a palavra diz o seguinte: se o fogo irromper e pegar espinhos, de modo que se consuma o grão empilhado, o trigo ou o campo, aquele que acendeu o fogo certamente fará uma restituição. Se um homem entregar ao seu vizinho dinheiro ou artigos para guardar, e isso é roubado da casa do homem, se o ladrão for encontrado, pagará o dobro. Se o ladrão não for encontrado, o dono da casa será levado aos juízes para ver se ele colocou a mão nos bens do próximo. Perguntas para discussão. Como isso faz você se sentir ao pecar algo de outra pessoa sem perguntar ou mesmo dizer obrigado? Agora pulo para o versículo 16, onde Deus fala sobre princípios morais e cerimoniais. Se um homem seduzir uma virgem que não está noiva e se deitar com ela, certamente pagará o preço da noiva para que ela seja sua esposa. Se o pai dela se recusar totalmente a dar-lhe, pagará dinheiro de acordo com o preço da noiva das virgens. Você não deve permitir que uma feiticeira viva. Pergunta para discussão. 1. O que você acha dos médicos bruxos, africanos, etc., que usam demônios? Quem se deitar com um animal certamente será morto. Quem sacrificar a qualquer Deus, excepto somente ao Senhor, será totalmente destruído. Você não deve maltratar um estrangeiro ou oprimi-lo, pois você era um estranho na terra do Egito. Não aflicharás a nenhuma viúva ou filho órfão. Se afligi-las de alguma forma e elas clamarem a mim, certamente ouvirei o seu clamor e a minha ira será acesa e eu a matarei a espada. Suas esposas serão viúvas e seus filhos sem pai. Se você emprestar dinheiro a qualquer um do meu povo que é pobre entre você, você não será como um emprestador de dinheiro para ele. Você não lhe cobrará juros. Se você tomar a roupa do seu próximo como penhor, devolva antes que o sol se ponha. Essa é sua única cobertura. É sua roupa para Abel, no que ele vai dormir. E será que quando ele clamar a mim, eu ouvirei, porque sou gracioso? Você não deve insultar Deus, nem amaldiçoar o governante do seu povo. Você não deve demorar para oferecer o primeiro de seus produtos maduros e seus sucos. O primogênito de seus filhos você me dará. Da mesma forma, você fará com seus bois e suas ovelhas. O animal estará com sua mãe 7 dias e no 8º dia você me dará. Sereis homens santos para mim. Não comereis carne rascada por feras no campo, atirarás aos cães. No capítulo 23, versículo 1, Deus fala sobre Moisés, sobre justiça para todos. Você não deve divulgar um relatório falso. Não ponha a mão com os ímpios para ser uma testemunha injusta. Você não deve seguir uma multidão para fazer o mal, nem você deve testemunhar em uma disputa para perverter justiça. Você não deve mostrar parcialidade a um homem pobre em sua disputa. Se você encontrar o boi do seu inimigo ou o seu objeto extraviado, certamente ou voltar a ele novamente. Se você vir ou por de alguém que o odeia sob seu fardo e se obster de usá-lo, certamente o ajudará. Você não deve perverter o julgamento dos seus pobres na disputa dele. Mantenha-se longe de um assunto falso. Não acasalha os inocentes e justos, porque não justifica os ímpios. Não aceite suborno, porque é um suborno ou discernimento e perverte como palavras dos justos. Também não oprimirás um estrangeiro, porque conhece o coração de um estrangeiro, porque apaga estranhos na terra do Egito. Pergunta para a discussão. 1. Eu já vi na África muitas das leis bíblicas que Deus deu por meio de Moisés, trabalhando muito bem nas comunidades. No entanto, também existem algumas violações de leis mencionadas nesta parte de Êxodo. Cito aqui agora algumas dessas leis novamente e como que. 1. Como você lida com pessoas que mataram alguém por acidente e como você trata como elas são assassinadas premeditadas? 2. O que você acha das leis que restituem por danos causados à terra ou à propriedade por vacas e cabras? Suponha que alguém seja o dono da terra. 3. Um animal matando um homem próximo, o proprietário deve ser punido? 4. E os danos causados pelo incêndio no campo ou na propriedade de alguém por causa de pessoas queimando parras? Deus não permite que uma feiticeira viva. O que isso significa para os médicos bruxos? 5. Ajudar o animal de alguém que você não gosta não é uma maneira de mostrar amor ao próximo? 6. Existe alguma outra lei mencionada aqui que você gostaria de discutir em conjunto? 7. Em Êxodo, capítulo 23, versículo 10, Deus fala o seguinte. Deus fala sobre guardar o melhor ano e sábado. 6 anos semear a sua terra e colher a sua produção. Mas não é o ano de descanso. E de descanso para os pobres do seu povo comer e para os que deixam os animais do campo comer, fazer com sua vinha e seu olival. 6 dias farás o teu trabalho e no 7º dia descansarás, para que também descansem o teu boi e o teu jumento. E o filho da tua serva e do estrangeiro se refresque. E em tudo o que eu lhe disse, tenha cuidado e não faça menção ao nome de outros deuses, nem seja ouvido da sua boca. Depois há 3 festas anuais a serem realizadas. Começamos a ler em Êxodo 23, versículo 14. 3 vezes me celebrarás, um banquete no ano guardarás. A festa dos pães ázimos você comerá, pães ázimos 7 dias como eu te ordenei, na hora marcada no mês de Abib, porque nele você saiu do Egito, ninguém aparecerá diante de mim que não tenha comido. A festa da colheita, os primeiros frutos do seu trabalho que você semeou no campo. A festa da colheita no final do ano, quando você colher os frutos de seus trabalhos do campo. Três vezes no ano, todos os seus homens aparecerão diante do Senhor Deus. Perguntas para discussão. 1. Não é um grande sacrifício para Deus deixar um campo sem uso por um ano inteiro? Não é uma oportunidade real de mostrar amor a Deus e aprender a confiar e obedecer a Ele? 2. Comer pão sem fermento para se lembrar do Egito e para honrar a Deus também não é o caminho de nos proteger quando lhe obedecemos? O fermento no pão a tempo pode tornar-se ruim e afetar nossa saúde. Ele não é um Deus especial que nos protege quando lhe obedecemos? 3. Você percebe que ao trazermos os primeiros frutos de nossos campos para Deus e também como parte de nossa colheita final do ano, temos a oportunidade de dar a Ele? 4. Não é verdade que quanto mais darmos a Ele e aos outros, mais amor crescerá em nossos corações e mais nos aproximaremos de nosso Pai Celestial? 5. Hoje não há mais um tempo de Deus para levar nossos dons. Isso ocorre porque Jesus já nos redimiu e cumpriu as antigas leis. Isso não torna essas leis obsoletas, mas agora elas são nosso professor e não nosso mestre de tarefas. Agora temos mais liberdade se tivermos recebido o Espírito Santo para nos guiar em toda a verdade. Então, onde poderíamos levar nossa oferta de amor a Deus hoje para viúvas e órfãos? A quantia que damos a Deus é uma medida de quanto amamos. No Êxodo 23, versículos 20, lemos o seguinte: Deus fala com Moisés sobre seus planos para Israel, enquanto eles viajam para Canaã, e ele faz muitas promessas bonitas de aliança, mostrando seu grande cuidado por Israel. Veja, eu envio um anjo diante de vocês para mantê-lo no caminho e levá-lo ao lugar que eu preparei. Cuidado com ele e obedeça a sua voz. Não o provoque, pois ele não perdoará suas transgressões. Nome este em ele. Mas se você realmente obedecer a sua voz e fizer tudo o que eu falo, serei um inimigo para seus inimigos e um adversário para seus adversários. Pois meu anjo irá adiante de você e o levará aos amorreus e os hititas, os periseus, os cananeus, os aveus e os jebuseus, e os exterminarei. Você não se curvará diante dos seus deuses, nem os servirá, nem fará conforme as suas obras, mas você os derrotará completamente e completamente. Derrube os seus pilares sagrados. Assim, você servirá ao Senhor, seu Deus, e Ele abençoará seu pão e sua água, e tirarei a doença no meio de você. Ninguém sofrerá aborto ou será estéril em sua terra. Eu cumprirei o número de seus dias. Enviarei o meu temor diante de ti. Farei confusão entre todas as pessoas a quem vens e farei todos os teus inimigos te darem as costas. E enviarei vespas diante de ti, que expulsarão os heveus, os cananeus e os hititas diante de você. Não se expulsarei de diante de você em um ano, para que a terra não fique desolada e os animais do campo se tornem numerosos demais para você, até que cresça e possa herdar toda a terra. E estabelecerei os teus limites do mar vermelho, ao mar filisteia, e do deserto ao rio, porque entregarei os habitantes da terra nas tuas mãos, e expulsá-lo-ei de diante de ti. Não farás aliança com eles ou com os seus deuses. Eles não habitarão na tua terra, para que não façam pecado contra mim, porque se servires a seus deuses, certamente será um laço para você. Pergunta para discutir. 1. O Senhor, seu Deus, abençoará seu pão e sua água. Removerá a doença do meio deles. Não haverá abortos em Estril e vida longa e completa. Você percebe como nosso Senhor está totalmente focado em amar seu povo e oferecer o melhor de proteção e bênção a eles, se eles apenas o honram e obedecem? Agora continuamos em Êxodo 24, versículos 1. O Senhor diz a Moisés: suba ao Senhor, você e Arão, Natap e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adore de longe. Somente Moisés chegará perto do Senhor, mas os anciãos não o farão, nem chegará o povo com ele. Então Moisés disse ao povo todas as palavras do Senhor e todos os julgamentos. E todo o povo respondeu com uma só voz: todas as palavras que o Senhor disse, faremos. E Moisés escreveu todas essas palavras do Senhor. No início, ele se levantou e construiu um altar ao pé da montanha e 12 pilares segundo as 12 tribos de Israel. Então ele enviou moços dos filhos de Israel que ofereceram holocaustos e sacrificaram ofertas pacíficas depois ao Senhor. E Moisés tomou metade do sangue e o colocou em bacias e metade do sangue que aspergiu sobre o altar. Então ele pegou o livro da aliança e leu para o povo. E eles disseram: tudo que o Senhor disse que faremos e seremos obedientes. E Moisés tomou o sangue, aspergiu sobre o povo e disse: este é o povo, é o sangue da aliança que o Senhor fez com você, de acordo com todas essas palavras. Então subiram Moisés, também Arão, Natab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel, e havia debaixo de seus pés uma obra pavimentada de pedras de safira e era como o próprio céu em sua claridade. Mas ele não mandou os nobres de Israel. Então eles viram Deus, comeram e beberam. Então o Senhor disse a Moisés: suba a mim no monte e esteja lá, e eu lhe darei tábuas de pedra e as leis e mandamentos que escrevi, para que você possa ensiná-lo todos os dias. Então Moisés foi com seu assistente Josué subir o monte de Deus, e ele disse aos anciãos: espere aqui até nós voltarmos para você, Arão e Ur. Então, com você, se alguém tem algum problema, deixe-o ir até eles. Então, Moisés subiu ao monte e uma nuvem o cobriu. Agora, a glória do Senhor repousava no monte Sinai e a nuvem a cobriu por 6 dias. E o 7º dia, o Senhor chamou Moisés do meio da nuvem. A visão da glória do Senhor foi como um fogo consumidor no tipo da montanha aos olhos dos filhos de Israel. Então Moisés entrou no meio das nuvens e subiu ao monte. E Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Deus dá a Moisés os 10 mandamentos em 2 plagas de pedras, e ele mostra todos os detalhes para um tabernáculo que Moisés deve construir para Deus, para que sua presença possa habitar entre seu povo quando eles estiverem acampados e esse tabernáculo estiver montado. Aqui está. Então o Senhor disse a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta de todo aquele que voluntariamente a oferecer com seu coração. Você receberá a minha oferta, e esta é a oferta que você receberá deles: ouro, prata e bronze, fios, jaspes, roxos e escarlates, linhos finos e peolos de cabras, pelos de carneiro tingidas de vermelho, peles de texuco e madeira de acácia, óleo para a luz e especiarias para o óleo da unção e para o doce incenso, pedras de inox e pedras para serem assentadas no enfote e o petróleo. E me façam um santuário para que eu habite entre eles, de acordo com todo o padrão do tabernáculo e seus móveis que eu lhes mostrar. Então você deve fazer isso. Perguntas para discutir. Deus quer que Moisés receba uma oferta dos filhos de Israel para a edificação do seu tabernáculo. Mas você nota que o Senhor só deseja receber presentes de livres arbítrios do coração de seu povo para este tabernáculo em que ele viverá entre nós. Nosso Senhor também não quer que nossos corações sejam dados livremente a Ele, por amor a Ele, a fim de habitar em nós. Esta foi uma lição mais importante, que também é uma continuação das lições que vimos de Moisés. Vamos ainda continuar sermos fiéis, obedientes e amantes a Deus, para sermos salvos e ficarmos na presença dele. Oramos em nome de Jesus. Amém.